após a vítima pagar a conta e os suspeitos ficarem enciumados na presença de algumas mulheres. A Polícia Civil apura ainda se um golpe conhecido como Mata-Leão deu início ao ataque.
Um homem de 37 anos, investigado por se passar por policial para cometer crimes, foi preso durante os festejos juninos em Cruz das Almas, no Recôncavo Baiano. O suspeito foi localizado no circuito Murilo Sena enquanto participava da festa e teve um mandado de prisão temporária cumprido pela polícia. As investigações apuram a participação do homem em um roubo ocorrido no ano passado. Segundo a Polícia Civil, criminosos armados usaram distintivos e se passaram por policiais para entrar na casa da vítima sob o falso pretexto de cumprir um mandado de busca e apreensão. Durante a ação, foram levadas bebidas alcoólicas nacionais importadas, cigarros eletrônicos, dinheiro em espécie e outros bens, causando prejuízo estimado em R$50 mil. A investigação apontou ainda que o suspeito conhecia a vítima, sabia da existência das mercadorias armazenadas e teria participado da venda de parte dos produtos roubados, além de intimidar as testemunhas. O homem permanece custodiado à disposição da justiça.
É, se essa história já não fosse suficientemente estranha, ela ganhou um outro capítulo. A polícia encontrou o pé amputado do servidor público Vanderlei dos Santos Gomes dentro de uma mochila a cerca de 350 metros do local onde ele foi socorrido na zona rural de São Gonçalo dos Campos, no interior da Bahia. O caso aconteceu em 2019, mas voltou a ganhar repercussão após o início do cumprimento da pena imposta pela justiça. Vanderlei afirmou que havia sido vítima de um assalto seguido de sequestro e disse que criminosos amputaram o pé dele e roubaram objetos pessoais. Só que dentro da mochila encontrada pelos investigadores estavam justamente o pé amputado, imagine a cena, né? O pé amputado e os pertences que ele dizia terem sido levados. As investigações concluíram que o servidor simulou o crime para tentar receber cerca de R$1,5 milhão em indenizações de 4 seguradoras. A Justiça da Bahia manteve a condenação por estelionato e Vanderlei dos Santos Gomes foi condenado a prestar serviços à comunidade e pagar prestação pecuniária, sem que nenhuma indenização tenha sido paga pelas seguradoras. Ou seja, agora ele está sem o pé, né, o pé amputado, e não levou nenhum dinheiro, agora ele está só para sempre lesionado e impossibilitado aí de se locomover com qualidade.
É, realmente, essa é a frase, o crime não compensa. Porque ele tentou aplicar um golpe, deu errado, e ainda
amputa o próprio pé. A gente leu essa notícia na semana passada. Ele fez, nas 4 seguradoras, ele fez uma seguida da outra, e poucos dias depois de fazer na quarta e última, ele fez esse absurdo. Então, ele estava fora de si, né? Assim, realmente você vê que não é assim tão fácil enganar seguradoras que já estão aí justamente atentas a qualquer coisa desse tipo, né? Porque ninguém dá dinheiro assim, de graça. Então, realmente não vale a pena. Especialmente porque ele ficou aí sem o pé, né? Sem poder andar direito, sem poder se locomover direito, uma coisa para a vida inteira.
Os baianos vão pagar mais caro pela conta de água e esgoto a partir de 20 de julho. Foi autorizado um reajuste de 3,57% nas tarifas aplicadas pela Embasa. O aumento vale para todas as categorias de consumo e será aplicado de forma linear em todo o estado. Com a correção, a tarifa social para consumo de até 6 metros cúbicos por mês passa para R$ 15,72, para cerca de R$ 15,72 para R$ 16,28. Já a tarifa residencial normal, para o mesmo volume, sobe de R$ 43,23 para aproximadamente R$ 44,77. Segundo a Embasa, O reajuste anual busca compensar o aumento dos custos operacionais e ficou abaixo da inflação acumulada nos últimos 12 meses, que foi de 4,13%. As novas tarifas começam a ser cobradas nas contas emitidas a partir do próximo mês, a partir do dia 20 de julho.
O Tribunal de Justiça da Bahia condenou o condomínio Edifício Catabas Empresarial a indenizar em R$ 250 mil reais os dois filhos da jornalista Daniela Bispo dos Santos, de 39 anos, vítima de feminicídio em novembro de 2017, nas dependências do prédio onde trabalhava, na Avenida Tancredo Neves, aqui em Salvador. Cada filho deverá receber cerca de R$ 125 mil reais. Por maioria dos votos, dos desembargadores entenderam que falhas no sistema de segurança contribuíram para o crime. Segundo a decisão, o ex-namorado da jornalista entrou no edifício sem apresentar documento de identificação ou autorização da vítima, enquanto o sistema de interfones estava inoperante. O tribunal também destacou que uma área desativada do prédio deveria estar isolada e que uma das câmeras de vigilância estava quebrada. A decisão ressaltou ainda a responsabilidade objetiva do condomínio quando há falta na prestação do serviço de controle de acesso e segurança, especialmente quando a omissão contribui para a prática de crimes.
A Prefeitura de Salvador instituiu uma tabela de referência para as corridas de mototáxi na capital baiana. O valor de referência é R$ 1,99 por quilômetro rodado. Na prática, prevê corridas de até 1 quilômetro por R$ 2,00, percursos de 5 quilômetros por R$ 10,00 e viagens de 10 quilômetros por R$ 20,00. Em deslocamentos mais longos, de até 80 quilômetros, o valor de referência pode chegar a R$ 160,00. Aí, nesse caso, é melhor pegar um Uber mesmo, né? Um carro. Segundo a Prefeitura, a tabela não estabelece uma tarifa obrigatória e serve apenas como parâmetro para dar mais transparência aos usuários e orientar a prestação de serviço. A norma também prevê revisões periódicas dos valores de acordo com a atualização dos custos operacionais. Atualmente, Salvador possui cerca de 1.286 mototaxistas credenciados para atuar no serviço. Isso só me lembra carnaval, que as pessoas se arriscam para chegar.
Foi a primeira vez que eu peguei um mototáxi na minha vida. Bloco. E eu pego mototáxi em situações realmente muito extremadas, quando não existe condição física, né, de um carro passar, ou quando realmente está tudo travado, ou quando realmente é necessário chegar muito rápido a um local, né? Chega agora para a gente essa informação de um acidente grave
na Pituba.
Na Avenida Magalhães Neto, um motociclista morreu após um acidente ali na direção...
Na Manuel Dias, na verdade.
Na Avenida Manuel Dias.
E na direção do Rio Vermelho.
Isso. Uma equipe do SAMU está no local, o trânsito está um pouco complicado. Na Avenida Manuel Dias, a gente vê aqui os familiares, já bastante...
As pessoas envolvidas ali no acidente. E a reclamação é de que o SAMU demorou muito tempo. A equipe do SAMU chegou mais de uma hora depois de ser acionada.
Então, para você que passa ou está em direção à Avenida Manuel Dias, na Pituba, você vai encontrar aí essa situação. Uma ambulância do SAMU está prestando aí os últimos atendimentos a esse homem que morreu nesse acidente de trânsito na Avenida Manuel Dias, na Pituba, aqui em Salvador, uma das principais vias aqui que liga um ponto a outro da capital. O fenômeno El Niño deve deixar o inverno mais quente na Bahia e intensificar a seca no semiárido do estado. A previsão é do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IMEMA. Segundo o órgão, o fenômeno deve aumentar as temperaturas acima da média histórica e agravar a estiagem no interior baiano, principalmente nas áreas de Caatinga. No litoral, o cenário é diferente. A estação deve seguir com maior frequência de chuvas e alta nebulosidade, especialmente em Salvador e no Recôncavo. O INEMA informou ainda que o frio não está descartado nos primeiros meses do inverno. Regiões mais altas, como a Chapada Diamantina e parte do sudoeste baiano, podem registrar temperaturas mínimas abaixo dos 10 graus. Já no oeste do estado, a tendência é de grande variação térmica, com madrugadas mais frias e tardes de calor intenso. O órgão alerta que as condições climáticas exigem atenção, principalmente no semiárido, onde o aumento da seca pode trazer impactos para o abastecimento de água e as atividades agropecuárias.
O Ministério Público da Bahia recomendou que a Prefeitura de Santo Estevão e as Forças de Segurança adotem medidas para coibir a tradicional guerra de espadas durante São João e outros festejos. O órgão pede apreensão de artefatos e identificação de fabricantes, vendedores e compradores. Segundo o Ministério Público, a prática tem provocado danos materiais e riscos à saúde da população e pode se enquadrar em crimes previstos na legislação ambiental, no Estatuto do Desarmamento e no Código Penal. A recomendação também prevê ampla divulgação de orientações à população. O documento foi encaminhado à Prefeitura, às Polícias Civil e Militar, ao Corpo de Bombeiros e à Guarda Municipal, que deverão intensificar a fiscalização durante os festejos. O Ministério Público também solicitou a adoção de medidas preventivas e educativas para alertar os moradores, nesse caso, na cidade de Santo Estevão.
A nova rodoviária de Salvador vai funcionar 24 horas, hoje e amanhã, para atender ao aumento no fluxo de passageiros durante o São João. A operação especial faz parte do esquema montado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transporte e Comunicações da Bahia, resumindo a AGERBA. A expectativa é que mais de 380 mil pessoas circulem pelo terminal entre 18 e 24 de junho. Somente neste período, a previsão é de cerca de 195 mil embarques, número superior ao registrado no mesmo período do ano passado. O movimento deve ocorrer nesta sexta-feira com a O maior movimento, né, deve ocorrer nesta sexta-feira com aproximadamente 52 mil embarques e mais de 90 mil usuários passando pela rodovia. Entre os destinos mais procurados estão cidades tradicionais dos festejos juninos, como Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Cruz das Almas e Senhor do Bonfim, além de viagens interestaduais para Aracaju, em Sergipe, e Campina Grande, na Paraíba. Para atender a demanda, a concessionária reforçou as equipes de segurança, limpeza, trânsito e orientação ao público com mais de 150 profissionais envolvidos na operação. Então, só lembrando, a nova rodoviária de Salvador e Águas Claras, que não é mais nova rodoviária, é só a rodoviária de Salvador, vai funcionar 24 horas hoje e amanhã para atender, então, ao fluxo de passageiros, a você que está indo aí para o seu interior ou para a sua cidade preferida para passar o São João. Só relembrando a notícia de momento que afeta o trânsito de Salvador, ali na Avenida Manuel Dias da Silva, na Pituba, um grave acidente matou um motociclista ali, logo na metade, né, da avenida.
É, logo após a praça ali, Isso. Nossa Senhora da Luz.
É, ali na Pituba, uma via muito importante, muito movimentada a essa hora da manhã, são 8h25, a essa hora da manhã está bastante movimentado por lá. Então, para você que está ali ou que está em direção à Avenida Manuel Dias da Silva, uma equipe do SAMU está atendendo, né, a esse homem que infelizmente morreu nesse acidente de trânsito, e por isso o trânsito ali em parte da avenida está um pouco mais retido devido à atuação dos agentes de trânsito e dos agentes de saúde, além de curiosos, das pessoas envolvidas no acidente e, né, dos familiares desse homem que infelizmente morreu nesse acidente nesta manhã. São 8h25, para saber de mais notícias do interior do estado, vamos falar com a Ari Moura, que traz informações direto de Jequié, a Terra do Sol, a terra natal de Carla Araújo, Ari Moura. Bom dia.
Bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Todos que estão nos ouvindo aqui pela Cardeal FM 106.1, programa Expresso do Dia, chegando na semana propriamente dita do São João, né, Carla? São João, dia 24, quarta-feira. Hoje, segunda-feira, dia 22, já estamos chegando aí também com o inverno. O inverno em Jequié, como já estava sendo esperado, viu? 17 graus pela madrugada. Um friozinho gostoso, bom para ficar na cama, viu? Não levantar para nada, porque tá muito gostoso esse clima aqui em Jequié. E a festa continua, a programação elaborada aí pela Prefeitura Municipal de Jequié, com grandes atrações. Já tivemos aqui o Pablo, Elba Ramalho, João Gomes, Luiz Caldas esteve aqui. Luiz Caldas é muito querido em Jequié, porque ele teve uma passagem aqui por Jequié. Quando ele saiu de Vitória da Conquista, teve um período que ele cantou aqui em bandas, aqui em Jequié, depois que foi para Salvador. Ele é muito querido aqui em Jequié. E a Praça da Bandeira sempre lotada todas as noites, o pessoal praticamente ficando até o fim da festa. Graças a Deus, nenhuma ocorrência mais grave. O setor de segurança pública está funcionando perfeito com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com a Guarda Municipal, com a segurança particular. Então a Praça da Bandeira tem recebido bons públicos e vai assim até o próximo dia 24, que é o dia propriamente dito de São João. Agora me chamou a atenção, Carla, esse final de semana, no sábado principalmente, muitas famílias aqui em Jequié acenderam fogueira, tomaram licor, né? Fizeram aquela festa em família, que tem se expandido muito. Muitas pessoas daqui de Jequié saem para os sítios e fazendas aqui da região e preferem ficar mais privados, né? Muitas pessoas saem, muitas pessoas viajaram. O movimento também no terminal rodoviário de Jequié foi maior no sábado e no domingo. Segundo informação de uma das empresas, 54 horários extras foram colocados aí de Salvador para Jequié. Movimento normal aqui também na nossa região, não tivemos assim nenhum acidente grave. Só no sábado, um caminhão tanque que estava carregado com diesel tombou na BR-330, o motorista saiu ferido e foi trazido aqui para o Hospital Geral Prado Valadares. Esse é um panorama que a gente dá aí do final de semana aqui em Jequié, também na nossa região. Temos São João em Itajibá, Jaguaquara e Maracá são os três grandes municípios aqui da nossa região que também tem a festa de São João. A gente volta amanhã aqui dentro do Expresso do Dia trazendo outras informações.
São 8h29 na Bahia, na Cardeal FM 106.1. Muito obrigado, Ari Moura, que fala diretamente de Jequié e trouxe aí uma cena que é, para mim, é uma cena muito, muito icônica e até um pouco bucólica, que são essas fogueiras que são acesas pelas ruas de Jequié. Meu avô Luiz, meu saudoso avô Luiz, costumava... Ele não costumava acender fogueira, mas tinha alguns vizinhos aí que a gente, quando era criança, aproveitava lá em Jequié para, enfim, ficar um pouquinho perto do fogo, porque faz frio nessa época do ano, como o Ari Moura falou aí, tá fazendo 17 graus, por volta de 17 graus em Jequié. E a cidade fica muito bonita, fica com um clima, uma atmosfera toda própria dessa época do ano, e para as crianças, especialmente, como foi para mim, é muito especial, né? Os fogos de artifício e tudo mais. São 8h30 na Bahia. O Expresso do Dia faz um breve intervalo, Marquinhos Santiago. A gente volta já já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
O São João da Bahia. Gente, é pra dançar forró. Tem festa e tem folia.
governo que tá do seu lado, no maior São João do mundo. Com reforço na saúde e na segurança, fazendo a festa na capital e apoiando as festas no interior.
É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8:33, 8:33 na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore, junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago. O Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa edição.
Destaques no Expresso do Dia.
Água mais cara na Bahia. As tarifas de água vão subir 3,57% a partir da conta de julho. A rodoviária de Salvador vai funcionar 24 horas hoje e amanhã para atender a demanda do São João. Prefeitura de Salvador institui uma tabela de referência para as corridas de mototáxi na capital. Um homem de 27 anos morreu após ser espancado na rodoviária de Itaberaba, no interior do estado. Pé amputado do servidor público que simulou o assalto para receber seguro é encontrado dentro da própria mochila dele. A baiana Bia Ferreira conquistou a medalha de ouro na etapa da China da Copa do Mundo de Boxe. Uma nova modalidade do Pix entra em vigor em outubro e vai permitir pagamentos automáticos de contas e despesas recorrentes. Apuração preliminar das eleições para presidente na Colômbia aponta a vitória do candidato de direita, Abelardo de Lais Pierla. E os Estados Unidos atacam instalações nucleares no Irã e Teherã ameaça manter fechado o Estreito de Hormuz. São 8:35. Acaba de virar 8:35. É hora, Marquinhos Santiago, da gente falar dele, do esporte.
Esportes.
Hoje, Raimundo Rui faz um resumo dos destaques deste fim de semana na Copa do Mundo. Bom dia, Raimundo Rui.
Raimundo Rui.
Bom dia, bom dia, bom dia, Carla Araújo. Bom dia, Matheus Pastore. Eu sou Raimundo Rui, da Rádio Excelsior, a 106.7, e vou trazer as principais emoções, informações sobre o maior torneio de seleções do planeta. Bom, domingo foi um dia movimentado, teve vários jogos, inclusive uma das favoritas aplicando uma goleada sensacional com um dos maiores jogadores que surgiu nos últimos tempos, Lamine Yamal, fazendo a sua estreia na Copa, já que ele vinha de uma contusão. O menino de apenas 18 anos mostrou porque ele é diferenciado. Começou fazendo um gol e ajudando a equipe da Espanha a vencer a partida pelo placar de 4-0 contra a Arábia Saudita. Mas aí tiveram outros jogos, mas o mais importante era a equipe do Uruguai enfrentando o Cabo Verde. Cabo Verde fez aquele sucesso danado com Vozinha, que segurou o ataque de uma das melhores seleções do mundo, que é a Espanha. Olha, Cabo Verde não tem nem 600 mil habitantes. E foi lá, aquele arquipélago lá, se viu, para trazer muitos escravizados para o Brasil. Sim, é. Aquelas pessoas que moram lá em Cabo Verde têm muito a ver com a gente. Eu praticamente torci o tempo todo. Me emocionei com o jogo. Cabo Verde 2, Uruguai também 2. E não é que Cabo Verde ficou atrás, não. Cabo Verde enfrentou de igual para igual a boa equipe do Uruguai, com grandes jogadores, a maioria jogando, inclusive, aqui no futebol brasileiro. 2-2 e complicou a vida dos uruguaios, hein? Porque se Cabo Verde ganha da Arábia Saudita e a equipe do Uruguai perde para a Espanha, no último jogo da fase classificatória, aí, meu irmão, vai dar Cabo Verde e Espanha, né? Classificando assim de forma direta, mas tem aqueles melhores, terceiro lugar, aquela maluquice que a FIFA inventou para não deixar vários países de fora. Então é isso aí. Agora do lado do Brasil, vamos lá. Ah, o Vozinha? Ah, o Vozinha teve uma participação boa de novo. Foi um jogador com uma boa participação, um jogador que ajudou muito a sua equipe, porque o ataque do Uruguai não perdoou. Foi para cima, pressionou, mas lá não tem só o Vozinha não, viu? Se engana quem pensa nisto. Lá tem bons defensores, bons meio-campistas e bons jogadores de ataques também, ok? Quanto ao Brasil, olha, o Rafinha deve ficar 15 dias afastado do maior torneio internacional de seleção, para não falar o nome, senão a gente é punido, né? Então o que acontece? É brincadeira? Então o que acontece? O Rafinha está de fora, mas não vai sair da seleção. Ele não vai ser excluído. Ele vai continuar. O Ancelotti vai esperar ele se recuperar. Acho que age certo. Apesar dele estar num péssimo momento no futebol. Eu tenho informações que ele está vivendo um momento muito difícil familiar, inclusive com crise financeira, a empresa da família quebrando. Imagina, o cara deve ganhar mais de 1 milhão por mês e está em crise financeira. E nós outros? Hein, seu Marquinhos, seu Almir, Carla, Matheus? Rapaz, é brincadeira. Mas tudo bem, né? Faz parte. É do jogo. Então, esse cara não vai jogar, mas em compensação, Neymar voltou a treinar sem restrição, normalmente pode aparecer contra a equipe da Escócia na próxima quarta-feira, às 19 horas. Não acredito. Deve ficar no banco, deve jogar uns 10 minutos só para aquecer e ficar próximo se o Brasil. Se o Brasil, nunca o Brasil vai passar, né? Isso é óbvio. No Brasil, no próximo jogo eliminatório, que pode ser contra a equipe do Japão e pode ser contra a equipe da Holanda. Quer mais? A partir das 19 horas, nasceu-se o planeta do futebol. Ah, desculpa, a partir das 18h05, na 106.7. Comando Walter Queiroz.
A hora certa são 8 horas e 39 minutos. 8 horas e 39 minutos. Muito obrigado a Raimundo Rui, que traz aí os destaques sobre a Copa do Mundo. E ele falou aí do jogador que recebe 1 milhão de reais, está dizendo que está em crise financeira. Eu me lembrei aqui de Vini Júnior. Ele sim não pode realmente dizer que está em crise financeira, porque sabe quanto ele vale, Carla Araújo? Quanto? Ele vale quase. Tá quase lá, 1 bilhão, você viu certo, 1 bilhão de reais, e vale mais do que as duas seleções do Haiti somadas. Foi um dado que chamou muita atenção, e Vini Júnior que está sendo aí a salvação da seleção brasileira, pelo menos até que Neymar se resolva, assim, né, acordar e ir para campo, não é?
E continuando falando de futebol, só que agora aqui na Bahia, após 22 dias de férias, o elenco do Bahia se representa hoje, de olho na sequência do Campeonato Brasileiro. A principal novidade é a chegada do atacante argentino Alejo Vélez, de 22 anos, que já desembarcou em Salvador e aguarda regularização para ser oficializado pelo clube. O Tricolor também vai ter reforços caseiros para o segundo semestre, como o retorno do atacante Juan Pablo, recuperado de uma lesão, e do goleiro Marcos Felipe, que volta do empréstimo ao futebol turco. Por outro lado, perdeu peças importantes. O goleiro João Paulo deixou o clube. O zagueiro Gabriel Xavier foi emprestado a um time da China, que eu não ouso a tentar falar o nome. E o lateral direito Gilberto acertou transferência para o Atlético Paranaense. O Bahia encerrou o primeiro semestre na sexta colocação do Campeonato Brasileiro com 26 pontos e terá apenas a Série A no calendário até o final da temporada. O próximo compromisso da equipe será contra o Atlético Mineiro, fora de casa, em data ainda a ser confirmada pela CBF. Agora são 8h41, vamos ao giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
Agora a notícia do fim de semana, né? Você recebeu aí o alerta falso da Defesa Civil, que não foi da Defesa Civil. A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil identificou que os alertas falsos enviados a milhões de celulares partiram de um acesso não autorizado ao sistema de notificações de emergência. A suspeita é de que credenciais de usuários cadastrados tenham sido utilizadas de forma irregular para disparar as mensagens. Os falsos alertas foram enviados entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado e atingiram moradores de pelo menos 8 unidades da Federação, incluindo aqui a Bahia, além do Distrito Federal. As notificações chegaram aos aparelhos com um sinal sonoro de emergência e continham termos como misantropia e invasão alienígena. Segundo o governo federal, 10 mensagens fraudulentas foram emitidas, sendo 9 pelo sistema Cell Broadcast e uma por SMS. A plataforma de alertas foi retirada do ar de forma preventiva e permanece sob revisão técnica. A Polícia Federal e a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, investigam o caso para identificar os responsáveis e apurar se a ação foi praticada por uma única pessoa ou por um grupo organizado. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional informou ainda que trabalha em uma nova versão do sistema com reforço nos mecanismos de segurança digital. Foi um alerta que assustou muita gente. Eu, inclusive, por um acaso, estava acordado, 1h eu estava acordado e ouvi o alerta. Só que eu não me assustei tanto, porque em São Paulo é muito comum. Em São Paulo, como São Paulo, basta chover que acontecem coisas severas, a depender da região que você está lá, você recebe com bastante frequência. Então eu talvez não tenha me assustado tanto, mas eu conheço pessoas que se assustaram bastante, ficaram sem dormir por algum tempo depois que receberam, porque a pessoa fica esperando o que vai acontecer, né? Ainda mais com um termo como esse, misantropia, que para quem não sabe é uma aversão à humanidade de uma maneira geral, uma aversão, um desprezo pela humanidade de uma maneira geral. Misantropia quer dizer isso, é um termo antropológico, psicológico. Então a pessoa recebe um alerta desse, um alerta da Defesa Civil, com um som que é altíssimo no meio da madrugada, realmente é de preocupar. E outra coisa que todos os especialistas estavam falando, né, Carlos, que isso atinge a credibilidade do alerta.
Exato, eu acho que isso também é muito preocupante, porque, como você disse, em São Paulo, as pessoas levam muito a sério. Quando diz que é um alerta severo para uma região da cidade, as pessoas realmente ficam em casa, realmente, se estão dentro do carro, ficam dentro do carro esperando o resgate, porque quando a água sobe, sobe de uma forma de enxurrada. Leva carro, leva gente se afoga. Então, é realmente severo. Então, a credibilidade, né, do sistema realmente foi muito atingido, comprometido com essa situação.
E tudo leva a crer que foi realmente um hacker, um grupo de hackers, alguém que, como a internet diz, não tem nada pra fazer.
E tudo hackear, virou meme, né?
A defesa... Não, e todo mundo dizendo, ah, eu pensava que era meu despertador.
Eu achei que era óbvio.
Vocês não tem meu... Quem não recebeu tá perguntando se não tem o número deles. Tem o seu número, sim. É porque realmente é por região, né? Então, fomos sorteados aí, os 8 estados e o Distrito Federal.
Foram 30 milhões de aparelhos que receberam.
Imagine, 30 milhões de sustos durante a madrugada.
Voltando aqui ao noticiário, uma briga que começou entre crianças terminou com a morte de um homem baleado por um sargento da Polícia Militar na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A vítima foi identificada como Fábio Ferreira da Silva, conhecido no local como Fabinho. O caso ocorreu em Campo Grande durante as comemorações pela vitória do Brasil sobre o Haiti. Segundo as investigações, as crianças brincavam na praça quando começaram a discutir. A confusão se estendeu aos adultos e terminou em violência. Fábio e outro homem, identificado como Wanderson, foram atingidos. Os dois foram levados para o hospital municipal e Wanderson sofreu um ferimento na cabeça, recebeu atendimento e teve alta. Já Fábio foi atingido por 2 disparos e não resistiu aos ferimentos. O sargento Wellington Sagramento dos Santos se apresentou espontaneamente à Delegacia de Homicídios da capital, admitiu ter efetuado os disparos e alegou ter agido em legítima defesa após ser agredido. A polícia investiga o caso e a Corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito para apurar a conduta do agente que estava de folga no momento da ocorrência. Ai, que perigo. Uma pessoa bebendo, assistindo o Jogo do Brasil e armada.
Com a arma na mão.
É. E olha que o Brasil ganhou, hein?
Um projeto de lei que pode ampliar o acesso ao porte de arma de fogo para corretores de imóveis avançou na Câmara dos Deputados. Por que os corretores de imóveis precisariam de arma de fogo? A proposta foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e ainda precisa passar por novas etapas de tramitação no Congresso Nacional, antes de entrar em vigor. O texto autoriza o porte para profissionais registrados nos conselhos regionais de corretores de imóveis. Segundo os defensores da proposta, a medida busca aumentar a segurança da categoria, que frequentemente realiza visitas a imóveis em locais isolados ou considerados de risco e mantém contato com pessoas desconhecidas durante o exercício da profissão, assim como muitas outras. O relator do projeto, deputado Capitão Alden, retirou a exigência de que os corretores informassem previamente horários e itinerários de trabalho para portar a arma. Mesmo se a proposta for aprovada em definitivo, os profissionais vão continuar sujeitos às regras do Estatuto do Desarmamento. Entre as exigências estão a comprovação de capacidade técnica, avaliação psicológica e justificativa de risco à integridade física. O projeto segue em tramitação e ainda precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado antes de seguir para uma eventual sanção presidencial. Eu não fiquei convencido aqui do porquê um corretor de imóveis precisa estar armado. Tudo bem, visita vários lugares, podem ser lugares perigosos, interage com pessoas que ele não conhece, mas muita gente, se for assim, o caixa de supermercado também.
O motorista de Uber também.
Pois é,
a gente pode elencar aqui várias categorias.
Abre, eu acho, que um precedente muito perigoso, assim, para que outras várias categorias de profissionais
exijam mesmo.
Exijam a mesma coisa, e aí, se for assim, liberou geral, né?
O possível fechamento da fábrica da montadora de luxo Jaguar Land Rover em Itatiaia, no sul do estado do Rio de Janeiro, pode colocar em risco pelo menos 370 empregos diretos. A unidade opera há 10 anos e nos últimos meses registrou uma queda na produção de veículos. A situação preocupa trabalhadores e representantes do setor automotivo. Em comunicado enviado à imprensa, a Jaguar Land Rover informou que mantém o planejamento previsto para o mês de junho, mas disse que não tem novas informações para divulgar neste momento. O sindicato, que representa os funcionários, afirmou que acompanha o caso e defende a manutenção dos postos de trabalho em qualquer eventual negociação. O encerramento das atividades ainda não foi confirmado pela montadora, mas a possibilidade de fechamento já gera apreensão e pode ter um impacto na economia da região. Imagine. Um
Uma nova regra do PIX entra em vigor em outubro e vai permitir que os pagamentos sejam feitos de forma automática para despesas recorrentes. Que bom! A modalidade chamada de PIX automático foi criada pelo Banco Central para facilitar cobranças periódicas, como contas de água, energia, mensalidades escolares, academias, condomínios e serviços por assinatura. Pelo novo sistema, o usuário vai fazer uma autorização única no aplicativo do banco e os pagamentos vão passar a ser debitados automaticamente nas datas definidas, assim como já acontece com o cartão de débito e crédito. Antes de cada cobrança, a instituição financeira vai enviar uma notificação informando o valor e a data do débito, permitindo que o cliente confira ou cancele a operação. Segundo o Banco Central, a nova funcionalidade pretende ampliar o uso do PIX e reduzir a dependência do débito automático tradicional e dos boletos bancários. A adesão ao serviço vai ser opcional para os consumidores e as empresas vão precisar se credenciar junto às instituições financeiras para oferecer a modalidade. Para você que está já dizendo assim, ah, mas isso já existe. Existe para uma transferência, assim, eu transfiro para você, eu transfiro para Carla e eu posso manter esse PIX recorrente. Não, agora vai ser um PIX automático, como a gente tem o débito automático em conta corrente.
Uma brincadeira do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o atacante Neymar gerou repercussão nas redes sociais e provocou uma resposta indireta da equipe do jogador. Durante um evento em Belo Horizonte, Lula afirmou que o camisa 10 da seleção brasileira seria o primeiro convocado home office do mundo, em referência à ausência do atleta nas duas primeiras partidas do Brasil na Copa. Horas depois, o perfil oficial do site de Neymar publicou fotos do atacante treinando em Nova Jersey, nos Estados Unidos, acompanhadas da frase em inglês, "No day off", que significa sem dia de folga. A publicação foi interpretada por internautas como uma resposta à fala do presidente. Neymar segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita e ficou fora dos jogos contra Marrocos e Haiti, como você sabe. Apesar da ausência, o técnico Carlo Ancelotti afirmou que o atacante deve voltar aos treinamentos com o grupo e pode ficar sim à disposição da seleção para a partida contra a Escócia pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Eu sinto contrariar aí os fãs de Neymar, mas, por exemplo, na partida contra o Haiti, ele próprio postou uma foto deitado, né, deitado assistindo ao jogo no hotel de luxo onde ele está hospedado. Então, se isso não é day off, o que é day off? Os colegas, os 23 colegas, 21 colegas dele estavam lá e ele estava deitado na cama comendo pipoca e assistindo ao jogo. Enfim. A boxeadora baiana Bia Ferreira, de 33 anos, conquistou mais uma medalha de ouro para o Brasil. A campeã olímpica venceu a etapa da China da Copa do Mundo de Boxe neste sábado e confirmou o favoritismo na categoria até 100 quilos. Bia superou a chinesa Yang Wenlu por decisão unânime dos árbitros e garantiu o primeiro lugar no pódio. A atleta, nascida em Salvador, ganhou a competição como uma das principais referências do boxe feminino mundial e ampliou a sua coleção de títulos internacionais. Com o resultado, Bia segue em grande fase na temporada e amplia sua participação para os próximos compromissos do ciclo olímpico. Falando do cenário internacional, vamos ao nosso Giro Internacional.
Giro Internacional.
O advogado e empresário colombiano Abelardo de La Espriella, de 47 anos, venceu as eleições presidenciais da Colômbia, segundo a apuração preliminar divulgada pelas autoridades eleitorais do país. Com mais de 99% das urnas apuradas, o candidato de direita apareceu com 49,7% dos votos à frente do senador de esquerda, Ivan Cepeda, que tinha aproximadamente 48,7%. A diferença entre os dois candidatos era de pouco mais de 200 mil votos. De La Espriella, que não tinha experiência em cargos efetivos, fez campanha com um discurso de combate ao crime, redução do tamanho do Estado, diminuição de impostos e fortalecimento do setor de petróleo e gás. O presidente eleito também recebeu apoio público do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante a campanha.
Os Estados Unidos voltaram a realizar ataques contra instalações nucleares no Irã. O presidente norte-americano Donald Trump afirmou que os alvos atingidos foram os complexos considerados estratégicos para o programa nuclear iraniano. Segundo o governo dos Estados Unidos, a operação teve como objetivo reduzir a capacidade de desenvolvimento nuclear de Teherã. Autoridades iranianas condenaram a ação e classificaram o ataque como uma violação do direito internacional. O governo do Irã afirmou que se reserva o direito de responder e prometeu consequências para a ofensiva. O episódio provocou uma nova escalada diplomática e militar na região, aumentou o alerta internacional e reacendeu preocupações sobre os impactos do conflito para a segurança global e o mercado de energia. As negociações entre Washington e Teherã seguem paralisadas e líderes internacionais pedem a contenção para evitar um novo agravamento da crise, lembrando que Washington e Teherã assinaram um acordo de paz que teria posto fim à guerra, mas aí surgem esses novos ataques.
O Irã afirmou que o Estreito de Hormuz, uma das principais rotas marítimas de transporte de petróleo do mundo, vai permanecer fechado até que haja um cessar-fogo no sul do Líbano e o fim dos ataques israelenses na região. A informação foi divulgada neste fim de semana por agências de notícias ligadas ao governo iraniano. Uma fonte próxima às negociações também afirmou que Teherã exige emissão de autorizações para retomar plenamente as exportações do petróleo iraniano. O Estreito de Hormuz liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e concentra cerca de um quarto do comércio marítimo mundial de petróleo e uma parcela significativa do transporte do gás natural liquefeito. Estados Unidos e países europeus acompanham a situação e mantêm esforços diplomáticos para evitar uma nova escalada no conflito no Oriente Médio.
E ainda falando sobre lá, ainda falando sobre o Irã, a seleção do Irã pode antecipar a viagem para a cidade de Seattle, nos Estados Unidos, onde vai disputar a última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O anúncio foi feito pelo técnico da equipe após um empate sem gols com a Bélgica neste sábado em Inglewood, na Califórnia. Segundo o treinador, a comissão técnica avalia mudar a programação por causa do agravamento da crise no Oriente Médio e dos ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares iranianas. Os jogadores estão preocupados com a situação de familiares e amigos que permanecem no Irã e que o tema tem afetado né, emocionalmente a delegação, como não. Com o empate diante da Bélgica, os iranianos chegaram a 2 pontos e seguem invictos na Copa, mantendo chances de classificação para as oitavas de final. A definição do futuro da equipe do torneio vai acontecer na terceira e última rodada do Grupo G em Seattle.
Uma pena, né, que a gente vê a política, a guerra influenciando aí no momento de celebração, no momento em que o esporte deveria ser...
De união entre os povos.
É, né? Uma salvação dessa situação, né? Falando em Copa, os jogos de hoje, né, nas 14h, tem a Argentina e Áustria pelo Grupo J, às 18h, tem França e Iraque pelo Grupo L, às 21h, Noruega e Senegal, e à meia-noite, Jordânia e Argélia. As partidas movimentam os grupos L e J da Copa do Mundo e podem encaminhar as primeiras classificações para a fase mata-mata do torneio. Ave Maria, fala esse termo, eu já fico até nervosa.
É a hora em que os nervos ficam à flor da pele, realmente, porque se perder, perdeu, e perdeu mesmo, porque volta para casa e acabou aí o sonho, as propagandas. Eu fico pensando que para os publicitários deve ser penoso demais, né? Todo mundo que pensou os jingles, as propagandas, contratou o garoto propaganda e tem que aí partir pro plano B, que é tipo, não foi dessa vez, vamos seguir aí confiantes e tudo mais. Enfim, são 8h59, esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Um bom dia, uma boa semana de São João para todos nós. Nós voltamos amanhã, terça-feira, porque o Expresso vai continuar. Bom dia, até amanhã.
Só uma última informação para você que gosta das notícias internacionais. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou que vai renunciar ao cargo, tanto ao cargo de primeiro-ministro quanto do líder do Partido Trabalhista, e já informou isso ao rei Charles e pediu, então, uma nova indicação de primeiro-ministro lá para o Reino Unido. Fique agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Muito obrigado pela sua audiência. Um bom dia para você. Coragem, é segunda-feira. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectado em você.
Cardeal FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio Terapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
O São João da Bahia tá, 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 tá cada vez maior. Tá, 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 tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. O estado de alegria é a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, ia, ia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71 3901 3900, Avenida Paralela. Sala Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Não, ainda não chegamos onde queremos.
Mas quem tá do seu lado com o pé de meia pra você não largar a escola?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Governo do Brasil!
Quem enfrentou os super ricos do país para garantir imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000?
Eu digo sim ao povo brasileiro.
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Eu gosto de ser mulher.
Alô, ouvinte. Quem tá falando aqui é Márcia Mendonça, produtora e apresentadora do programa Voz das Mulheres. Um programa voltado para as mulheres e para toda a sociedade, com informações atualizadas, serviços, utilidade pública. De segunda a sexta-feira, às 10 horas, Cardeal FM 106.1. Espero vocês.
Esse querer.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Olá para você que está em nossa sintonia, na sintonia da sua 106.1, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam. Esse é o nosso programa especializado em saúde, bem-estar e qualidade de vida, acolhendo você em todas as épocas do ano, também nesse que estamos vivendo, esses festejos juninos. A programação de junho, gente, ela é rica em festa, em alegria, em tradição. Começa já com Santo Antônio, passa pela festa de São João, seguindo até o São Pedro. É muita festa, muita alegria e muito encontro. E o programa Em Estonia, claro, celebra com você todos esses momentos festivos, porque esses são momentos que agregam muito a nossa saúde e o nosso bem-estar, desde que seja feito com ponderação, com bom senso e sem excessos. O programa de hoje vai estar falando para você sobre a alegria que não passa com os festejos juninos. Aquela alegria que vem da certeza de que você é um ser divino, muito amado por Deus. A alegria que vem também de viver com propósito, uma vida com sentido. E como você pode equilibrar as suas emoções para viver as festas e passar por elas mantendo a mesma alegria. A psicóloga Rita Nascimento é a nossa convidada. Daqui a pouco vai estar com um bate-papo muito profundo para você que está vivendo com a gente esse período de festejos juninos. Mas com a gente aqui no estúdio, sempre felizes e alegres por fazerem parte da equipe do Estonia, é o Dudu, ele está dizendo sim com a cabeça. Exatamente. Alegria não passa, né?
Exatamente, paz. Temos que manter a alegria. Estamos aqui firme e forte. E falando em alegria, hoje a Boa do Dia é sobre os festejos juninos aqui na nossa capital. Por que não se divertir? Se divertir também faz parte, né? Parte da saúde. Um momento de descontração. Se divertir em família. Com saúde, com educação, com respeito ao próximo, né, Paty? Então vamos falar sobre isso.
Maravilha, Dudu. Só alegria. Alegria é o tema do nosso programa de hoje, né, Marquinhos? O Cardeal FM, emissora que faz parte do Grupo Excelsior de Comunicação, já em clima de São João, com você, trazendo muita alegria e também muito bem-estar. Marquinhos Santiago, só alegria aqui no Estonia, né?
Só alegria, Marquinhos Santiago. Um abraço pra você, Dudu. Bom dia, Patrícia. Marquinhos Santiago, sem pular fogueira, viu?